podcast Papo e Família de volta. Eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Nós temos sempre esse encontro marcado no sábado à noite, sempre com um tema que tem a ver com a sua família e com a minha família. E você sabe, a gente sempre traz um convidado para ajudar a gente a refletir temas que tenham a ver com a formação do matrimônio, né? Seja na preparação, a gente já falou aqui sobre noivado, sobre o namoro, que é muito importante também, o antes, como escolher a pessoa. Também já falamos aqui do relacionamento, temperamentos, a questão da paciência, do perdão, né? Também já falamos muito sobre a questão da santidade, das virtudes no casamento. E vamos falar também, falamos também já sobre a educação de filhos e a questão de como lidar com os conflitos dos nossos filhos da fase do desenvolvimento da criança. E nós estamos percebendo, né, que a questão da ansiedade, da depressão nas crianças é algo que tá sério, a gente precisa falar sobre isso. E é por isso que nós estamos falando hoje sobre como lidar com a ansiedade infantil. E por quê? Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 8 milhões de crianças e adolescentes no mundo com quadro de ansiedade. E não para por aí. Na capital paulista, já aumentou, nos últimos anos, 120% do número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes. Então, é fato, nas escolas se percebe um maior número de crianças ansiosas. Sim, muita culpa é da pandemia, mas será que é só isso? A gente precisa também analisar. Hoje, quem está conosco é o padre José Vitor Orum Semper. Ele é especializado em neurociência, é engenheiro e também fundador da Up to You. Up to You, a gente já falou sobre isso, eles têm em vários países já e fazem uma proposta de relação interpessoal e fazem uma reflexão muito interessante sobre a questão educacional. E ele está fazendo parte do nosso time, né? A gente tem a alegria de dizer isso, nosso time aqui do Papo em Família. E a gente já conversou no primeiro bloco e a gente continua essa conversa contando. Obrigada, Fabiana Zambuja, da comunidade Canção Nova. Ela está aqui nos ajudando na tradução simultânea. Padre, a gente continua a entrevista e agora eu quero fazer a seguinte pergunta para o senhor. Padre, e quando a criança já está num quadro de ansiedade instalado, tem como lidar?
Olá, pergunta sobre...
Quanto a essa pergunta sobre como lidar quando existe esse quadro de ansiedade, quando se está em nível de urgência? Bom, existe aqui um primeiro nível para essa resposta que creio que não corresponde que eu entre. Que seriam todos os recursos de urgência que as pessoas fazem, pois tem gente que propõe isso de pegar um saco de papel que tapa a nariz e boca, fazer não sei quantas inalações para equilibrar a respiração, enfim. Vão propondo diversas coisas que eu creio que valeria a pena que alguém desse seus, ou como também, os primeiros auxílios, né, de enfermagem, poderá utilizar esses recursos que tem diante dessa situação biológica de urgência.
Los recursos que hay ante esta situación biológica de urgencia, ¿no?
Eu não sei até que ponto isso de saco de papel seria eficaz, porém, se dizem os especialistas, nós acreditamos, ou se o eficaz é que, precisamente, o que esteja ocorrendo aqui é um despiste da mente, um despistar da mente. Quer dizer, se uma pessoa está bloqueada porque mentalmente está fechada sobre um objeto de dor, sobre o que não sabe ter nenhuma criatividade e se fecha naquilo que lhe dói e se fecha ainda mais nessa contemplação, e se de repente eu vou e digo assim a ela, né, dou uma tarefa como respira ou põe as mãos aqui e ali, ou seja, estou despistando a mente. Não somente esses recursos poderiam ser bons, porque claro, tem aqui a sua bondade biológica. Creio, insisto, que valeria a pena a consulta, pois algum especialista que pode prestar esses primeiros socorros de enfermagem, mas além disso, se está dando um recurso para despistar a mente, para que ela não se focalize sobre essa realidade, dando a ela uma tarefa muito simples. Então, deixando à parte esse ponto mais urgente, eu sinto que proporia é como lidar com essa situação urgente, levando em conta a posição de relevância da pessoa. Vou ver se eu me explico. Eu creio que todo mundo entenderá e estará de acordo comigo que a um paralítico você não pede que ele ande. A um paralítico você não pede que ele ande. Porque é uma forma de meter-lhe um dedo na ferida. E isso sublinha ainda o fato dele estar paralítico e porque está pedindo uma coisa que ele não pode fazer. Uma coisa parecida acontece quando uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, eu digo a ela, fica calma, fica tranquila. Como eu vou me tranquilizar se precisamente o que eu sou e que não estou vivendo não é nada tranquilo? Aqui tem sentido que eu me aproxime de uma pessoa e diga calma, alguém que eu vejo que, claro, uma pessoa que pode ter recursos, outra pode estar nervosa, claro, ela tem recursos, eu posso dizer. Agora, alguém que eu posso ter coragem, alguém que já tem coragem, então eu estou pedindo que desperte essa coragem. Como vou dizer uma pessoa depressiva, olha, coragem? Porque isso é como fazer um sublinhado justamente, é sublinhar justamente a carência que ela tem. Então, diz, não convém esse tipo de aproximação. Então, que tipo de aproximação? O que valeria a pena? É que refletíssemos um pouco. O que é o que mais tranquiliza uma pessoa? O que mais tranquiliza uma pessoa é encontrar uma outra pessoa que aposte por você. E para isso não precisa falar muito.
Não pode estar ao lado.
Não pode nem estar ao lado e apoiar-lhe.
Muy importante ante esas crisis de ansiedad es no meterlo.
O que é muito importante diante das crises de ansiedade é não colocar a urgência para sair da crise de ansiedade.
Yo le puedo meter esa urgencia diciéndole tienes que tranquilizarte.
Isso porque eu posso colocar essa urgência dizendo você tem que ficar calmo. Ou se eu posso colocar de mil formas, mas se no fundo se trata de que você tem a crise de ansiedade, ela percebe de alguma forma. Ou então ela mesma se impõe que tem que sair da crise de ansiedade. E isso demorará mais a que ela saia. Melhor deixar que o corpo faça aquilo que ele pode, que o corpo possa buscar essa forma de equilibrar-se e buscar esse apoio seguro no outro. Em que consiste esse apoio seguro? O apoio seguro é que tanto se você tem crise, se você não tem crise, aqui estamos, aqui estou contigo.
Que não suple para nada.
Seria um pouco um comentário que eu faço como uma opinião pessoal, que não exclui para nada, como insisto, que, claro, uma pessoa especializada poderia dar uma série de conselhos, como algo de nível mais prático, quando estiver em instrumento de urgência.
Nos temas de educação, né?
Porém, recordem o que eu comentei, que nos temas de educação não se resolve nos momentos de urgência, senão em todo este momento prévio que seria a proposta de sentido.